Os olhos do Senhor sobre nós nos enchem da sua paz. Já pensou um pouco nessa música? Ela é um pouco mais diferente do que a gente esperava, eu acho. Em geral, nós falamos sobre o olhar de Deus sobre nós como um olhar cuidadoso, né? Por exemplo, quando nos lembramos do Salmo 23, que diz que passando pelo vale da sombra da morte, nós não tememos mal algum, porque o pastor está conosco, tu estás comigo. Ou como Agar no deserto, que quando se vê sozinha e sem nenhum tipo de apoio, clama a Deus e o anjo do Senhor, obrigado, Silvio, o anjo do Senhor lhe mostra um poço. E ela chama esse poço de Beer La'Ro'i, o poço do Deus que me vê. E o olhar de Deus sobre ela é como um cuidado de Deus. Porque Deus a vê, ele providencia o poço, a água no deserto. Mas essa música, ela vai por um outro caminho, é um caminho bíblico também. É o caminho lá do salmista, no Salmo 139, quando ele diz, sonda-me, Senhor, olha para mim, prova os meus pensamentos, esquadrinha o meu coração, porque o Senhor vê tudo o que eu faço. Antes de eu falar, você já sabe o que eu vou dizer. Esse olhar de Deus, que é um olhar de averiguar o estado da nossa alma, mas que não é dito com um desespero ou com um medo, não é dito como se nós estivéssemos diante de um investigador procurando algum crime que nós tenhamos cometido. É um olhar também de cuidado, um olhar do que zela pela santidade, um olhar de um exame médico. Já pensou nisso? Que no médico você se submete a um olhar, mas para o seu bem, ele chega a ver as suas entranhas, literalmente, mas você se sente mais seguro. Quantas vezes nós já oramos aqui, não é, no culto de oração? Ah, porque eu vou no médico, ora para que o Senhor mostre o que é que eu tenho, não é? É a mesma coisa, é um olhar de Deus sobre a nossa vida, porque o início da música, parece que eu estou pregando a música, não, mas tem uma ligação com o texto, tá? Espera um pouquinho. O início da música diz, os teus olhos revelam que eu nada posso esconder. É um olhar que vê o que a gente quer esconder, mas vê para o nosso bem. É o olhar do Pai que vê em secreto, como o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 6, e vê toda a nossa vida, e vê os nossos descaminhos, e vê os nossos caminhos. Este olhar nos enche de paz. E isso não é muito compreensível para um mundo que não conhece a cruz de Cristo. Porque a cruz de Jesus Cristo diz que o Senhor perdoa. Então o olhar do santo sobre nós, do santo Deus, não é um olhar destruidor, é um olhar perdoador. É um olhar que, apesar de mostrar tudo que está errado com a gente, ainda nos enche de paz. Por que que isso tem a ver com o texto de hoje? Porque hoje nós vamos ler Romanos capítulo 2. E Romanos capítulo 2 vai falar de um outro tipo de olhar. Um olhar sobre nós mesmos que não enche de paz, mas que enche de temor. Ou que deveria, ou que pode, ou que frequentemente enche. Romanos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 12, tá bom? Romanos 2, 12. Nós vamos até o versículo 16. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara meu evangelho. Até aí, nós estamos estudando o livro de Romanos. Eu não gosto de falar assim, estudando, mas eu acabo falando, né? Mas nós estamos expondo e aprendendo no livro de Romanos, desde o capítulo 1, domingo após domingo. E nós vimos, na semana passada, que o Senhor revela a sua ira do céu contra todos aqueles que detêm a verdade na impiedade. Ou seja, aqueles que têm a verdade, mas continuam vivendo em impiedade. Aqueles que retêm a revelação de Deus, a verdade de Deus, eles retêm no seu coração, mas ela está contida numa vida ímpia. Entendeu? Por isso esse linguajar, eles detêm a verdade em impiedade. É como ter um tesouro que está guardado num monte de lixo e, sabe, entendeu? Alguma coisa assim. Não sei se a analogia foi boa, mas deu para vocês entenderem, né? Eles têm a verdade, mas agem em impiedade. Quem são esses? Ele não está falando aqui no capítulo 1, que nós vimos na semana passada, ainda de crentes, de seguidores da lei, de leitores da Bíblia, nada disso. Ele está falando de gente que trocou a adoração a Deus por outra coisa. No caso, trocou a adoração a Deus pela adoração a ídolos. Pegou a criatura, a madeira, a pedra, coisas que Deus criou, e transformou em ídolos para si mesmos. Aí você pode dizer, mas como é que eles retêm a verdade? Como eles têm essa verdade? Se eles não conhecem a lei, se eles não conhecem a Deus, se eles nunca ouviram falar de Deus. E o texto mesmo do capítulo 1 diz, o que de Deus se pode conhecer foi revelado a eles, pois nas obras criadas podemos ver o seu eterno poder e a sua divindade. Os atributos invisíveis de Deus são visíveis na criação. Então eles olham para a criação e veem. Eles e nós, né? Nós também, mesma história. Por isso o texto diz, eles são indesculpáveis. Esse é um testemunho de Deus, é uma revelação de Deus. A gente na teologia chama isso de revelação geral, especificamente de revelação natural, a revelação na criação que está dentro do que a gente chama de revelação geral. Por isso que eles fazem todo tipo de maldade, porque eles abandonaram a Deus, eles não foram atrás de Deus revelado na natureza. E Deus os entregou a todo tipo de obra ruim. E nós vimos tudo isso no domingo passado. Se você quiser ver, não viu, não acompanhou, procura lá no Facebook, está lá. Em breve estará no YouTube também, né? A gente teve um probleminha, foi domingo passado, né? Na câmera, mas a gente tem essa aqui, a gente vai jogar no YouTube também. Mas é isso. Foi revelado a eles na criação. Essa é a revelação natural, revelação geral, geral porque está diante de todo mundo. Mas agora, no capítulo 2, ele fala uma outra coisa. Ele fala o seguinte, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então, peraí. Aquele que tem a lei, aquele que conhece a lei de Deus, quando ele peca, ele vai ser julgado pela lei. Então você, pequenininho, judeu, aprendeu lá, pequenininho, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Como é que eu amo a Deus? Cumprindo os mandamentos. Quais são os mandamentos? Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar. Honrai o pai e a mãe. Vai elencando. E aí um dia um menininho, ele conhece a lei. Ele vai e peca. Ele faz uma coisa contra a lei. A lei então o condena, pecador. Quantos menininhos e menininhas fizeram isso? Absolutamente todos, 100%. Agora, o filhinho do gentil, que não conhece a lei, que cresceu em outro parâmetro, ele não ouve a lei, ele não conhece a lei. Então ele vai morrer sem lei, ele não vai ser julgado pela lei, certo? Ele vai viver. Se o filhinho do judeu mentir, vai ser condenado. O filhinho do pagão mentir, não acontece nada com ele. Algumas pessoas pensam assim. Há alguns que dizem até inclusive assim, olha, não são crentes não, viu? São críticos da fé. Eles dizem até assim, olha, não faça a obra missionária. Porque você vai lá avisar o cara lá do interior da Austrália, lá, sei lá, da África, não sei aonde, sobre uma lei que ele não conhece e que vai condená-lo. Porque se ele não quiser seguir, aí ele vai para o inferno. Senão ele não ia para o inferno. Mas as pessoas que dizem isso não leram o texto. Não leram o texto. Porque tem outro aspecto da revelação geral, não é só a revelação na criação. Existe a revelação na consciência. É o que ele diz a partir do versículo 14. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se leis para si mesmo, embora não possuam a lei. Ok? Viu? Ele falou, quem não tem lei, quando morrer sem lei, não vai ser julgado. Quem tem lei, vai morrer pela lei, vai ser julgado pela lei. Ah, então quem nunca ouviu da lei está livre. Não, não. Porque quando eles fazem alguma coisa da lei, eles mostram que tem a lei no coração. O que isso significa? Coisa difícil, né? Alguns leem essa passagem e dizem o seguinte, olha, então significa que no coração de todo mundo, absolutamente todo mundo tem, não matarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, está escrito no coração de todas as pessoas, elas só precisam investigar direito. Eu acho difícil tirar isso desse texto, porque se tem uma coisa que a gente sabe, é que o conceito de adultério, por exemplo, não adulterarás, um dos 10 mandamentos, varia enormemente de cultura para cultura, de forma que fica muito difícil você dizer que tem escrito essa frase no coração de cada pessoa, não adulterarás. O que significaria adultério nesses lugares tão diferentes? O que me parece, e quanto mais eu leio esse texto, mais eu entendo dessa maneira, que aqui não é a questão do conteúdo da lei estar no coração de cada pessoa, mas é o senso moral. O senso moral. Absolutamente todas as culturas e todas as pessoas do mundo, bom, não sei se todas as pessoas, mas todas as culturas certamente, têm um conceito de certo e errado. Certo e errado. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, um livro muito bom, que todo mundo devia ler, ele diz que o certo e o errado são as chaves para a compreensão do universo. Ele é um pouco mais categórico do que eu entendo. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais geral, mas ele tem razão. Todas as pessoas, ou todas as culturas carregam, e as pessoas nessas culturas carregam, um senso de certo e errado. Todos carregam uma consciência que ora lhes acusa, ora lhes absolve. Então, nós poderíamos dizer assim, as pessoas que têm a lei e pecam contra a lei, são julgados pela lei. As pessoas que não têm a lei, não pecam contra a lei e não podem ser julgados pela lei. Contudo, na mente delas há uma lei. E contra essa lei, elas pecam. Contra essa lei, elas pecam. Vamos dar um exemplo aqui. Eu acho que eu já fiz essa analogia com vocês, mas eu vou fazer de novo. Vocês finjam que é a primeira vez, tá bom? Uma pessoa chega no céu. Chega no céu, não. Uma pessoa morre e chega diante de Deus. Morre e chega diante de Deus. E aí Deus fala assim para ela. Olha, eu vou ter que te mandar para o inferno, porque você fez muita coisa errada, você fez muita coisa errada, você não honrou seu pai e sua mãe, você teve outros deuses, você cobiçou as coisas do seu próximo, eu vou ter que te mandar para o inferno, você deu falso testemunho. Aí essa pessoa fala para Deus assim, mas Deus Todo-Poderoso, deixa eu falar um negócio aqui, eu não sabia que isso era proibido. Ninguém tinha me dito. Ninguém tinha me dado essa lei. Aí Deus fala, ah é? Então tá bom. Vou te julgar sem essa lei. Eu vou te julgar por outra lei então, a sua própria. Vamos pegar o que é que você achava que era certo e errado quando você estava vivo na Terra. E ele começa a olhar. Olha só, você achava que mentir era errado, mas você mentiu. Você achava que roubar era errado, mas você roubou. O que o texto está dizendo, porque ele fala aqui no versículo 15, disso dão testemunho também a sua consciência, os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que o texto fala é que o ser humano pecador e culpado diante de si mesmo está condenado. Se alguém chegar para Deus e falar assim, Deus, eu sou uma pessoa boa, eu só não fiz o que o Senhor mandou porque eu não sabia, ele vai falar, você não é bom nem diante de você mesmo, você faz coisas que você mesmo condena. É nisso que a gente entende o início também do capítulo, que ele fala lá no versículo 1, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Quem julga o outro torna-se juízo para si. Quem tem esse código e quebra esse código, condena a si mesmo. É assim também que a gente entende a palavra do Senhor Jesus Cristo, com a medida em que julgarmos, seremos julgados, entendeu? Com a medida que julgarmos, seremos julgados. É assim. Então, nenhuma pessoa está indo para o inferno de maneira injusta, porque ninguém é bom, mesmo diante de si mesmo. Se qualquer um de nós fosse elevado à posição de juiz do universo, nós seríamos condenados por nós mesmos. Nós seríamos condenados por nós mesmos. Por pior que seja o nosso senso de justiça, nós já o quebramos várias vezes e continuamos quebrando. Então, a lei passa a ser uma outra coisa. O que é a lei, então, que Deus revela? A lei é um outro código. É um outro código. Ao invés de você viver pelo que você acredita que é certo e errado, ao invés de você seguir o que a sua consciência diz, forme a sua consciência de acordo com a lei do Senhor. Crer na justiça de Deus é, em primeiro lugar, reconhecer que a sua justiça é melhor do que a nossa. É assim também que a gente entende o Senhor Jesus Cristo falando que nós precisamos ser justos mais do que os fariseus. Os fariseus transformaram a lei na maneira deles julgarem. E Jesus fala, não caminha por esse caminho não. Você tem que ser mais justos do que ele. Como é que eu vou ser mais justo do que eles? Essa lei tão difícil de cumprir que é a lei dos fariseus? Você não é. Você reconhece a sua injustiça e é justificado. A grande oferta da lei de Deus é de nós não precisarmos mais salvarmos a nós mesmos. É nós não precisarmos mais correr o tempo todo atrás da nossa própria consciência. É não precisar o tempo todo trabalhar o olhar julgador que não traz paz da nossa consciência sobre nós mesmos. A visão culpada que a gente tem sobre a gente. Porque a gente sabe o tamanho da nossa hipocrisia. A gente sabe quantos dedos a gente apontou e quantos apontavam de volta para a gente quando a gente fazia isso. A gente sabe. Viver para estar bem consigo mesmo em relação a cumprir o que você acha que é justo. Justificar-se a si mesmo e dizer, olha, tô ok. Não é uma maneira sustentável. Porque você sabe que você nunca está ok. Só você sabe como o seu coração tem coisas ainda para ser trabalhadas. O que Deus nos fala, tem muita coisa para ser trabalhada, mas eu estou aqui para trabalhar. Ele nos chama para um ambiente completamente diferente. No lugar da nossa consciência, que tem um chicote na mão, Deus vem com os braços abertos para nos acolher. E Ele nos chama diante dEle sabendo tudo o que nós somos. É como a história da mulher samaritana. Chega diante de Jesus querendo ocultar a sua vida. Querendo, inclusive, afastá-lo. Como é que você está falando comigo? E o que Jesus diz para ela? Eu sei tudo sobre você e eu ainda estou aqui. Hoje Deus nos fala, eu sei tudo sobre você e eu ainda estou aqui. Eu sei mais coisa, eu sei mais coisa sobre você do que você mesmo pensa. Mas diferente da sua consciência, que só está aí para ficar te chicoteando. Ou para de vez em quando dar um tapinha nas suas costas e falar, você é bom, né? Eu estou aqui para dizer, eu te amo, eu te amo. Nós corremos muito tempo atrás da nossa consciência, mesmo dentro da fé, mesmo quando nos aproximamos, mesmo quando nos tornamos religiosos, cristãos, adotamos o discurso religioso, introjetamos esse discurso em nós, formamos esse tipo de caráter em nós, mas que nós de fato nunca cumprimos. E muitas vezes a religião fornece uma estrutura jurídica, uma estrutura de tribunal, em que nós vamos nos considerando cada vez melhores, quanto mais pessoas nós dissemos que são piores do que nós. Isso é tão frequente que para algumas pessoas religião é isso, é um grupo de pessoas que tenta ser melhor, um grupo de pessoas que tenta ser melhor. Mas religião não é isso, quer dizer, religião é, mas cristianismo não é isso, o evangelho não é isso. O evangelho não é um grupo de pessoas que tenta ser melhor. A igreja não é um grupo de pessoas que tenta ser melhor. A igreja é um grupo de pessoas que diz, eu não consigo, não dá. Mas que completa essa frase dizendo, Deus consegue. É um grupo de pessoas que ignora tanto o quanto ela avançou na justiça, que quando estiver diante do Senhor Jesus Cristo, do seu tribunal, o Senhor vai falar, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E essas pessoas vão olhar para Jesus e vão falar, quando que foi isso? Tão pouco preocupadas com sua própria justiça, porque sabe que não é a sua própria justiça que conquista Deus, que não é o tapinha nas costas da consciência que nos faz ter alívio. O Senhor nos dá uma lei que é pesada, difícil, justamente para a gente desistir de esculpir-nos como pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos, mas o perfeito Jesus Cristo nos inseriu no seu próprio corpo, e a perfeição dele, isso é maravilhoso, a perfeição dele é depositada sobre nós, a justiça dele é imputada em nós, e nós entramos diante de Deus pela santidade de Cristo e não pela nossa. Mas a gente não para por aqui. Uma vez que nós conhecemos essa nova vida, uma vez que nós conhecemos esse relacionamento com Deus, então agora a nossa consciência é transformada, e ela é transformada para vivermos de acordo à vontade de Deus. Agora presta muita atenção. Eu vivo citando um teólogo aqui, é que eu gosto muito dele, e vou citá-lo de novo. Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano, alemão. Ele escreveu um livro sobre ética, chamado Ética. E ele diz o seguinte: a ética cristã, ela tem um problema. Porque a ética é a pergunta sobre o que é bom e o que é mal. A disciplina filosófica da ética é a pergunta: o que é bom e o que é mal? E ele diz: para o cristianismo, essa pergunta já é um problema. Porque foi justamente na árvore do conhecimento do bem e do mal que o ser humano caiu. Aí você fala: ué, como assim? Como é que saber o que é bom e o que é mal já é mal, porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal? E aí ele explica: antes de tomarem da árvore, não tinha dúvida sobre o que era bom e o que era mal. A pergunta não é o que é bom e o que é mal, a pergunta era: qual é a vontade de Deus? E pronto, nós deveríamos fazer a vontade de Deus. A pergunta não é isso é bom ou se é mal. Nós só perguntamos o que é bom e o que é mal porque nós caímos. E todo o caminho do mal se apresentou para nós. E ele diz o seguinte: um testemunho disso, uma evidência disso, é a nossa consciência. É a nossa consciência. A nossa consciência demonstra que nós estamos separados de Deus. Você já pensou nisso? O que é a sua consciência? Você já sentiu peso na consciência? Já sentiu? O que é a consciência? A consciência é uma parte da gente que fala com a gente como se não fosse a gente, não é? Então eu ia fazer um negócio, mas minha consciência disse: não, peraí. A sua vontade disse sim e a consciência disse não. Tá vendo? Ela fala com a gente como se ela fosse uma outra coisa. Ela fala meio contra o que a gente... Ela parece desse jeito. Tanto que na televisão ela é representada por um diabinho e um anjinho, né? Um de cada lado, como se fosse uma outra pessoa. É a gente mais aperfeiçoado, mas não é mais aperfeiçoado. Mas a consciência é isso. A consciência é isso que está dentro da gente, que fala com a gente como se fosse Deus. Uma vez que agora a gente já não está mais ligado na vontade de Deus como estávamos antes do pecado, nós ouvimos essa voz da consciência, que a gente quase que substitui Deus com ela. Ela nos ensina sobre moralidade, ela nos ensina sobre certo e errado. Ela nos ensina sobre religião, e tanta religião é criada em cima da culpa da consciência, ou do alívio da consciência. Ela nos ensina sobre até bem-estar pessoal. Mas aí Deus vem e diz o seguinte: olha, a sua consciência ora te condena, ora te absolve. Em alguns momentos ela está certa em te condenar, em alguns momentos ela está errada. Em alguns momentos ela está certa em te absolver, em alguns momentos ela está errada. Recebe a minha lei, vive pela minha lei. Amém, glória a Deus. Mas imagina viver pela lei de Deus e a consciência continuar falando as mesmas coisas. Porque você ficou 30, 40, 50 anos aprendendo daquele jeito. Sua consciência tomou a forma do mundo. Aí você vem para a igreja e você aprende um discipulado, você aprende a escritura, e você fala: opa, é assim que é o certo. Mas a consciência continua lá martelando: não, isso não está certo, isso está errado. Por isso a escritura nos ensina a formar a nossa consciência, a renovar a nossa consciência. É o que fala lá em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vocês já conhecem, mas forma o seu entendimento. Isso está na Bíblia. Sabe onde está isso na Bíblia? Quando Paulo fala, por exemplo, sobre as leis alimentares. Ele fala assim: não tem problema nenhum você comer uma carne consagrada a um ídolo, não tem problema nenhum, mas se você tem dúvida, não coma. Ué, como assim, se eu tenho dúvida, não coma? Se a sua consciência te acusa, não coma. E quem são esses que a consciência acusa? Ele chama de fracos. Ele chama de fracos para dizer assim, esse é um fraco. Não, ele chama, ele ainda é fraco. Ele precisa crescer. A nossa cabeça não muda assim que a gente conhece a Escritura. Ela vai tomando forma da Escritura. Ela vai adquirindo esse conhecimento. A nossa consciência é parte caída de nós. E ela precisa ser renovada pelo entendimento da Escritura. Ela precisa ir tomando essa forma. Quando ela fala, isso está errado, que ela fale segundo o que a Bíblia fala que está errado. Quando ela fala, isso está certo, que ela fale segundo o que a Bíblia fala que está certo. Entendeu? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O meu coração está cheio da sua palavra, porque quando ele disser, está errado, é a sua palavra dizendo. Existe um chamado da Escritura para que a nossa consciência seja formada por ela. E por que, que isso é importante? Porque a nossa consciência é a primeira resposta em relação ao pecado. É a primeira coisa que fala. Por isso que desde pequenininho, ensinando as crianças, com versículos bíblicos, aplicando na vida como andar, olha, isso não está certo, vai formando a consciênciazinha dela desde pequenininho. Mas não pode ser substituindo a consciência pela lei sem a noção do perdão de Deus. Isso está errado. Mas o Senhor perdoa os nossos pecados, Ele nos ama. Não é por aí. Você tropeçou, mas o Senhor te levanta. Entende? Formamos a nossa consciência com a Escritura. E ela nos diz o quanto há de errado em nós, mas nós dizemos para ela, o Senhor nos restaura, Ele nos ama, independente do que você fale. Então a gente vai caminhando. Entende? Então, não vamos viver pela nossa consciência caída. Vamos buscar ao Senhor. Vamos viver pela lei dEle. Vamos entender na lei dele que somos pecadores, mas vamos entender pela história do Evangelho que nós somos amados. Ele nos ama. E uma vez que ele nos ama, ele nos perdoa. E uma vez que ele nos perdoa, o seu olhar sobre nós nos traz paz. Amém?